Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O presidente do município de Quelimane, isto é, Moçambique, é membro do Comitê Executivo Global do ECLEI, uma organização global em prol da governação local e sustentabilidade que agrupa 1.500 cidades. ECLEI foi criado em 1990 como Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais. Manuel de Araújo foi nomeado semana passada em Toronto, no Canadá. A organização apoia as cidades a lidarem com o efeito das mudanças climáticas. E este é o tópico da nossa conversa com o edil de Quelimane, satisfeito com a sua nomeação.
Em primeiro lugar, eu acho que é uma grande honra para os munícipes da cidade de Quelimane, mas não só, eu acho que é uma grande honra porque nós também representamos Moçambique e representamos a África. Isso quer dizer que o facto de nós termos um compatriota nosso num órgão mais alto de direção de uma organização internacional, significa que a voz de Moçambique passa a ser ouvida lá, mas também as experiências internacionais passam a ser trazidas para Moçambique. Portanto, é um lugar privilegiado de acesso à informação, de acesso à tecnologia, mas também de acesso a financiamentos. E essa oportunidade que nós temos não vai beneficiar apenas ao município de Quelimane ou aos municípios de Quelimane, mas também a todos os compatriotas moçambicanos e, uma vez que representamos a África, também aos nossos concidadãos de outros países e de outras cidades.
Além de cidades moçambicanas, estarão presentes também cidades do espaço da lusofonia em África, por exemplo?
Não, mas temos representantes de Portugal, temos representantes do Brasil. O que nós temos é Portugal, Brasil e Moçambique. Como sabe, em Angola, a questão das municipalidades é muito incipiente. Por acaso, tenho estado em contato com as autoridades municipais angolanas, que, portanto, têm colaborado conosco, mas a ideia é que Angola também possa se incluir. Isso faz parte do nosso portfólio da África. Recebi ainda há dias uma carta de manifestação de interesse do presidente do município de Bissau e temos relações estreitas com o presidente do município da Praia. Portanto, a ideia é fortificarmos a presença da lusofonia nesta organização.
De que forma é que esta organização apoia os países que, em termos de mudanças climáticas, são aqueles que não provocam o problema, mas são vítimas?
Exatamente. Portanto, a ideia, em primeiro lugar, é trazer a consciência a esses países sobre quais são os problemas que eles enfrentam. Em segundo lugar, é criar uma plataforma onde esses países podem trazer as suas preocupações. O terceiro é o facto de esta instituição poder criar oportunidades para que técnicos de várias áreas, seja da área da mobilidade, seja da área de infraestruturas, seja da área de mudanças climáticas ou outras, tanto possam deslocar-se a esses países para poderem trabalhar com os técnicos desses países ou com as autoridades desses países na identificação dos problemas, mas também existe uma quarta oportunidade, que é a dos financiamentos. Portanto, nós sabemos que muitos dos nossos países têm graves problemas em termos de acesso a recursos. Esta organização é a porta privilegiada dos grandes financiadores.
O financiamento é uma parte da abordagem. A nível de países africanos, e neste caso podemos confinar, se calhar, aos que falam português, é possível a cooperação para que, a nível técnico e a nível político também, esta sensibilidade cresça?
Essa é que é uma das nossas prioridades, porque, por exemplo, nas reuniões das Nações Unidas, os chamados COP, e nós participamos no último COP, que foi o COP que decorreu na cidade de Bona o ano passado, mas também o município de Quelimane participou no COP de Paris, que foi aquele que assinou os acordos de Paris. Aí essa instituição, ao seu mais alto nível, tem contatos privilegiados com os altos responsáveis dos vários corpos das Nações Unidas, que é nessa plataforma onde então são colocadas as questões, portanto, dos seus membros. E esse é um veículo privilegiado para responder exatamente à questão que acabou se colocar ao aumento da consciência dos vários níveis de governação sobre as questões ambientais e sobre as questões de desenvolvimento sustentável.
Os países africanos não têm muita mão na questão, por exemplo, das emissões de gás de carbono, mas precisam de dominar cada vez mais estes assuntos. Os políticos africanos têm plena consciência, na sua leitura, como membro deste Conselho, dos problemas das mudanças?
Não, eu acho que há muita falta de informação e, se calhar, se me permitir, há muita ignorância ao nível das nossas lideranças. Portanto, um dos desafios que temos é exatamente este, de educar cada vez mais os nossos líderes para que tenham consciência deste problema. Porque, como sabem, a maior parte da poluição provém dos países desenvolvidos. Mas se, por exemplo, Moçambique não tiver uma voz unida, se a África não tiver uma voz unida, se os países em desenvolvimento não tiverem uma estratégia séria, então nós passaremos a ser sempre os filhos pródigos do sistema mundial. Por exemplo, há muitos recursos que existem, mas que os países africanos não têm conseguido ir buscar esses recursos. Primeiro, por falta de informação. Segundo, por falta de capacidade para desenhar projetos, aquilo que chamam de bankable projects, ou seja, projetos bancáveis, projetos que poderão concorrer em pé de igualdade com outras cidades. Por exemplo, foi lançado há 2 anos atrás um concurso chamado 100 Resilient Cities, ou seja, as 100 cidades mais resilientes. E se nós formos a ver nessa lista, quais foram os países que ganharam esse concurso? E porque quando ganha esse concurso, tem acesso à tecnologia e também tem acesso a muitos recursos financeiros. Ora, a maior parte desses países são países da Europa, são países da América. Por quê? Porque a África ainda não está ao mesmo nível em termos quer de conhecimento, quer em termos de competência para poder competir com essas cidades. O que nós temos feito nesses foros é exatamente isso, fazer uma advocacia para que a África possa beneficiar de um maior quinhão desses recursos. Se se recordar, os acordos de Paris, portanto, houve um cometimento dos países desenvolvidos de poderem apoiar financeiramente os países em desenvolvimento. Mas até hoje, nem um terço desse valor que foi prometido já foi disponibilizado. Então, se a África e os países subdesenvolvidos não tiverem uma voz forte, não tiverem uma estratégia séria sobre este assunto, vamos continuar a estar aquém das metas e das promessas que a Europa e os países, desenvolvidos comprometeram-se.
Há um desafio também que é a materialização desses compromissos em termos financeiros. Para os países africanos, quais são as questões prementes nessas mudanças climáticas?
Bom, como sabe, há dois ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo da adaptação às mudanças climáticas e o outro é o da mitigação. O que tem acontecido muitas das vezes é que os países desenvolvidos preferem ter uma abordagem sobre, portanto, a mitigação e não sobre a adaptação. E isso tem criado grandes constrangimentos, porque a maior parte dos países da África, o que tem é que o desafio que a África tem é de desenvolver-se evitando passar por aquelas situações que a Europa passou, que foi de criar uma grande poluição. Por exemplo, um dos problemas que Moçambique, por exemplo, vai enfrentar é com a questão do carvão. Nós temos grandes depósitos de carvão, mas o carvão polui. Ora, a ideia é, Moçambique precisa de recursos para poder se desenvolver. Tem um recurso material, portanto, uma matéria-prima, que é o carvão, que é necessário para esse tipo de desenvolvimento. Mas os compromissos internacionais dizem que, bom, os países devem sair desse negócio do carvão e optar por energias renováveis. Ora, isso custa, isso tem um custo. Não é? Ora, a pergunta que se faz é quem é que vai financiar essa transição, essa adaptação dos países a tecnologias, portanto, renováveis? É aí que se fixou o compromisso nos acordos de Paris de que os países desenvolvidos, em primeiro lugar, por serem eles que mais poluição criaram e criam, mas também por serem os países com a tecnologia mais avançada e com mais recursos, têm a obrigação de ajudar os países em desenvolvimento a optar por modelos de desenvolvimento menos poluentes. Ora, é aí onde está o nó da questão. É que esse desembolso não tem sido feito à velocidade desejada, nem em termos de quantidade, nem em termos de qualidade.
E qual é a sua leitura quando, neste momento, as grandes potências defendem essa perspectiva, mas temos a grande potência, que é os Estados Unidos, com uma administração que não está muito afim das mudanças climáticas, digamos assim?
Bom, isso é uma grande preocupação para todos aqueles que amam a raça humana e que amam a Terra, porque os Estados Unidos são um dos maiores poluidores em termos globais. E a entrada dos Estados Unidos foi uma grande vitória, isso na altura da administração do presidente Obama. Ora, o que o presidente Trump tem estado a fazer, não só na área das mudanças climáticas, mas também em outras áreas, é algo que vai em contramão àquilo que são os acordos que o mundo, aquilo que seria a perspectiva de um desenvolvimento saudável da própria humanidade. Portanto, é algo que preocupa a todos, mas nós não podemos cruzar os braços só porque o Trump não gosta ou não quer cumprir com o Acordo de Paris. O mundo deve se aliar e nós. E um dos países que tem mostrado um exemplo de empenhamento é o Canadá. Portanto, neste momento, que tem estado na dianteira desses esforços para poder contrabalançar com aquilo que possivelmente poderá ser o preço que vai ser pago pelo fato dos Estados Unidos não estarem muito em acordo com os acordos de Paris. Contudo, é preciso recordar que essa é uma administração e pode ser uma administração passageira. Temos que nos preparar e é preciso, em primeiro lugar, aguentar com os desafios e continuar com os trabalhos no sentido de mobilizar. Por exemplo, aqui nesta conferência estão muitos presidentes de municípios dos Estados Unidos, né, que assinaram todos os compromissos de acordo com aquilo que está estabelecido nos acordos de Paris. Então, é verdade que há uma administração a nível nacional que não concorda, mas existem muitas forças vivas dentro dos Estados Unidos, incluindo governadores de estados, incluindo presidentes de municípios, que concordam com os princípios e os acordos estabelecidos em Paris.
Sai do Canadá, regressa ao seu Quilimane. Quilimane, nas mudanças climáticas, em 3-4 palavras, que ações é que estão a ser feitas?
Bom, neste momento, a nossa principal ação é educar os munícipes a compreenderem os desafios das mudanças climáticas. E temos vários projetos. Um é o reflorestamento do mangal, temos o outro que é a transformação do lixo, em energia, ou seja, biogás, mas também a transformação do lixo em compostagem para, portanto, melhorar ou aumentar a produtividade agrícola nas zonas super perurbanas. E, por acaso, nesta semana e neste congresso, portanto, há um painel onde eu vou apresentar aquilo que é a estratégia de Quilimane nessa questão para a melhoria da nutrição dos municípios.
E assim foi esta Agenda Africana, comigo, Amante Miguel, em conversa com Manuel de Araújo, presidente do município de Quilimane, e os desafios de cidades face às mudanças climáticas. Até para a semana.